Bangers Cast, o seu portal de entrevistas e radiodocumentários na internet. Escrito, narrado e editado por Fernanda Lira. Apoio Whiplash.net, o mais completo site de rock e heavy metal. No Bangers Cast dessa edição, teremos mais um radiodocumentário sobre bandas brasileiras, dessa vez com Shadowside, que dentre os grupos com mulher no vocal, se destaca por fugir dos mais comuns estilos hoje em dia, como o lírico e o gutural. Os integrantes são todos bem novos e a banda teve um sucesso bem prematuro na cena brasileira, mas, mesmo assim, eles têm muitas histórias para contar. Conheça algumas delas hoje, como os bastidores das gravações dos discos, curiosidades e também sobre o início de tudo, como comenta agora a vocalista Dani Nolden.
Eu comecei a fazer música quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. Naquela época eu não estava interessada em fazer música como profissão, eu só queria brincar, me divertir. Eu queria passar o tempo mesmo, porque a minha ideia era ser atleta profissional.
Olha,
naquela
só.
Época eu queria jogar futebol. Eu cheguei até a jogar durante 6 meses nas categorias de base do Santos e eu tinha planos de ir para algum time da capital, que naquela época o São Paulo estava melhor estruturado. Então, eu tinha minha bandinha, a gente fazia alguns covers, fazia covers de Halloween, Judas Priest, Iron Maiden, mas a gente só queria fazer covers mesmo e de repente eu comecei a criar algumas músicas. Eu ficava na escola escrevendo letra durante as aulas, porque eu não tinha paciência para aquilo. Então, eu ficava fazendo música e, de repente, eu tive vontade de criar alguma coisa, né? Aquela banda, ela queria só fazer covers e eu fui procurar pessoas que tivessem interessadas na mesma coisa que eu, em fazer música, em mostrar alguma coisa pro mundo, mesmo que aquilo não fosse ser algo sério, né? Mas que a gente pudesse registrar aquilo no material, pelo menos para nós mesmos, fazer alguns shows. E foi assim que surgiu a Shadowside. A gente gravou um disco, 5 músicas, um EPzinho, uma demo. E a gente não tinha nem planos ainda para fazer shows. A banda nasceu em estúdio para registrar essas ideias que eu e esses amigos tínhamos, né? Mas aí quando a gente colocou o disco no mercado só para ver o que as pessoas achavam, o pessoal gostou tanto, a mídia veio em cima, falou tão bem da banda. A gente, nossa, vamos levar para frente essa ideia, então, ver o que acontece. Fizemos alguns shows no interior de São Paulo, depois fizemos um show em Santos e a casa estava lotada. Acho que o pessoal ficou curioso, né? Essa bandinha de moleque metido, né? Então, aí, e acabou que o nosso 6º show foi com o Nightwish.
Porém, essa fama repentina que a banda acabou alcançando trouxe algumas consequências graves para o Shadowside, que causaram, inclusive, até a saída de alguns integrantes.
Eu acho que aquela repercussão toda e o show com o Nightwish foram duas coisas que a banda provavelmente não estava preparada para lidar com aquilo naquela época. Não musicalmente, a gente, lógico, era um grupo de adolescentes, então a gente não estava maduro ainda. E isso mexeu muito com a personalidade de algumas pessoas na banda. O pessoal começou a se achar rockstar, e a pressão começou a ser demais, que a gente entrou de repente no mercado nacional. Um disco que foi gravado no estúdio do lado da minha casa. Eu acho que as pessoas gostaram tanto daquele disco porque ele tinha sido bem feito, né, para uma banda de molecada. Acho que o mais velho da banda tinha 17 anos. E o pessoal se surpreendeu que uma banda daquela idade, tão imatura, pudesse vir com um trabalho que muita banda, já com bastante tempo de estrada, ainda não tinha conquistado. Então eu acho que foi isso que chamou a atenção. Naquela época a gente achava que a gente já era a melhor banda do mundo. Então a gente teve que calmar um pouco, pensar, não, peraí, a gente tá começando, isso daqui não é nada ainda. E foi aí que a banda começou a se dividir dentro dela mesma, naquela época do show do Nightwish, porque alguns se achavam já no topo da carreira, enquanto eu e outro guitarrista, a gente sabia que tava no começo de tudo.
Mas quando você é adolescente, é assim mesmo, cara. Eu, pô, quando eu comecei também, a minha primeira banda, a gente tinha ganhado um concurso pequeno em Peruíbe, assim. E, cara, a gente achava que era a melhor banda do mundo. Então,
é a mesma coisa. Mas é muito necessário que uma banda jovem, assim, tenha maturidade para lidar com isso, porque
sim, mas
é fácil
você
estragar
o pessoal.
Tinha um cara na banda que ele começou a fazer uma baita uma destruição no Via Funchal. E a gente, peraí, isso daqui pode prejudicar a banda, né? E foi aí que a gente começou a fazer a limpa na banda. A gente começou a tirar os caras que não estavam preparados pra lidar com isso, com sucesso prematuro até, né? E começou a trabalhar na evolução da banda, na evolução musical, evolução pessoal. Mas ali a gente viu que aquele grupo tinha potencial pra seguir em frente. Aquelas músicas agradavam as pessoas. E a gente começou a trabalhar a partir daí. A gente decidiu que aquele show com o Nightwish era o começo da carreira da banda, porque ali foi a nossa prova de fogo, né? Quando você tá tocando como banda de abertura, você tá sendo diretamente comparada à banda favorita de muita gente.
É,
e a banda que o pessoal pagou pra ver, tá ansioso pra ver. E a banda de abertura ou é uma atração a mais ou é um incômodo que o cara tem que aturar antes de ver a banda que ele foi ver. Então, se o público te recebe bem, você sabe que conseguiu alguma coisa, que você tem alguma coisa nas mãos. Mas se o público te recebe mal, então a gente pensava nisso, né? Se o público receber mal, a gente troca o nome da banda e começa de novo.
Por ser uma banda com os vocais comandados por uma garota, as associações com outros estilos e até mesmo preconceitos foram muito comuns no começo.
Inicialmente eles olhavam pra banda e falavam, ah, mais uma banda dessas, né? Mais um clone de Nightwish. E a gente falava, não, vai escutar.
É,
então quando o cara ouvia, caramba, essa menina canta que nem homem. E realmente surpreendeu bastante. Por um lado, muitas pessoas que nos conheceram naquela época e não escutaram a banda até hoje, pensam que a gente é uma banda gótica.
É,
muita gente
certeza.
Ainda, eu ainda leio comentário na internet de pessoal falando, ah, eu não gosto de Atossalho porque eu odeio essas bandas com vocal feminino gótico. Essas coisas operísticas, vocal lírico. Aí você vê que o cara, desde 2001, não se deu ao trabalho de escutar pra ver o que era essa banda que tava todo mundo falando. Então, por um lado, ajudou a gente, claro. Mas por eu ser mulher, as pessoas imaginaram que a gente era mais uma dessas bandas, desse movimento, desse boom, tentando explorar a imagem de uma mulher. A nossa propaganda costuma ser mais efetiva quando é em forma de uma abertura pra uma banda, do que uma propaganda em revista, por exemplo, porque na revista você vê a imagem primeiro. O cara vê a imagem, vê uma mulher lá, ele já imagina que é esse tipo de coisa que ele não gosta, ou que é um clone de alguma coisa que ele gosta, e ele não se dá o trabalho de ver. Mas aí quando ele vê ao vivo, ele vê, pô, eu gosto disso aqui, eu tô gostando do que eu tô ouvindo, não era o que eu pensava. Então a gente percebeu que pra nós funciona muito melhor tocar e mostrar a banda logo de cara, deixar que o pessoal tire as conclusões antes da hora, né? E falar mal na internet sem saber do que tá falando. E depois chegar lá na hora, pô, eu tava enganado. Isso aconteceu bastante lá na Europa também.
Depois do bem-sucedido EP de estreia, era hora de a banda gravar seu primeiro full-length, que viria a ser intitulado Theater of Shadows. Mas, assim como quase todas as bandas, essa não seria uma tarefa fácil. A banda teve que enfrentar muita coisa pra lançar um disco completo.
Ah, na época, logo depois do show do Nightwish, a banda começou a fazer muito barulho, né, na cena brasileira. Então logo a gente atraiu a atenção de uma gravadora chamada Frontline Rock, que tava com um investidor por trás. Tinha muito dinheiro sendo investido naquela gravadora. O problema é que tava nas mãos de pessoas que não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Então eles contrataram 4 bandas. E inicialmente seriam só aquelas 4 bandas que seriam as apostas da gravadora. O problema é que eles colocaram todo mundo em estúdio ao mesmo tempo. E começaram a gastar dinheiro com gravação com todo mundo. E depois começaram a contratar mais bandas e licenciar bandas. E fazer festas para bandas. Festas de comemoração da gravadora e comemoração da assinatura de contrato. Gastar $10,000 numa festa. E quando eles viram, eles tinham gastado R$1 milhão sem lançar qualquer banda, nem as estrangeiras e nem as brasileiras. Ninguém tinha terminado o material ainda, porque o dinheiro acabou. O investidor decidiu parar de colocar dinheiro porque ele viu que não estava tendo retorno. Então ele falou, ou você me mostra alguma coisa ou eu não ponho mais nada. Então eles ficaram enrolando a gente por mais ou menos 2-3 anos. Eles diziam, não, pode deixar, a gente vai voltar a gravação, pode deixar, não, a gente vai voltar, daqui a 6 meses a gente resolve o problema, a gente vai voltar. A gente não podia terminar por nossa conta, porque não tinha como pagar o material que eles estavam devendo e nem como terminar a gravação. E de qualquer forma, a gente estava preso por contrato com eles. Então, durante 2 anos, a gente ficou parado, sem fazer nada, pensando até em acabar com a banda, porque não tinha o que fazer, a gente não tinha como fazer show, não tinha material e não tinha como gravar outro material, primeiro por falta de recursos financeiros, né? E depois porque o contrato da gravadora não especificava qual álbum era pra ser lançado por eles. Era um álbum. Então qualquer coisa que a gente gravasse era deles. Uhum. Então depois de algum tempo a gente negociou a liberação do contrato. A gente chegou pra eles e falou, escuta, já que vocês não vão lançar, então pelo menos deixa a gente sair, né? Então eles concordaram, que eles falaram que eles não queriam atrapalhar a banda, mas ainda assim a gente tinha o problema de não conseguir financiar o restante da gravação. Aí a gente contou com a camaradagem do dono do estúdio LCM em São Paulo. Ele esqueceu a dívida que a gravadora tinha, ele disse que só não apagou todo o trabalho porque ele gostava muito da banda. E ele mixou o trabalho de graça, completamente de graça. Ele é um cara que trabalhou com o Paul McCartney, ele mixou o DVD do Paul McCartney. E ele tinha falado que depois daquele DVD, ele não queria mixar mais nada porque ele considerava aquele o topo da carreira dele. E ele falou, mas pra vocês eu vou abrir a sessão e eu vou mixar esse trabalho. Então foi graças a essa pessoa, o Santiago Ferraz, que esse disco conseguiu sair. Mas foram 3 anos e meio, 4 anos. Primeiro brigando com a gravadora e depois com buscando recursos, né, pra conseguir terminar a gravação.
Além disso, a gravadora disponibilizou para a banda produtores que eram praticamente instruídos para dizer não a qualquer ideia do Shadowside e que ainda queriam inserir elementos forçadamente pop nas composições, como, acreditem se quiser, uma batida techno no meio da música Queen of the Sky, que a banda negou com toda a força, é óbvio. Mais pra frente, o Shadowside conseguiu pisar em solo norte-americano, fato bem complicado para boa parte das bandas nacionais, já que o mercado lá tem fama de ser bem restrito. Danny Nolden comenta agora como aconteceu a ida aos Estados Unidos e também a entrada de Renato, agora consolidada formação da banda.
Eu inscrevi a banda num concurso de um site chamado Airplay Direct, e eles estavam fazendo um concurso de músicas. Não era nem de bandas, era uma música que cada banda podia inscrever.
É.
Acho que milhares de bandas inscreveram, até algumas assinadas com gravadoras major. E eu não esperava absolutamente nada. Eu achava que uma banda americana venceria porque um dos prêmios era tocar no Indianapolis Metal Fest como uma das bandas de abertura. Então eu imaginei que pela facilidade de se trabalhar uma banda de lá, que uma banda de lá venceria. Então me inscrevi sem qualquer pretensão e um dia eles mandaram um e-mail pra nós. Então, vocês ganharam, vocês querem tocar no Indianapolis Metal Fest? Só que a gente tinha acabado de mandar o nosso guitarrista embora.
Putz!
E aí, foi que a gente recrutou esse cara aqui de emergência.
Aí eu entrei na banda. Aí eles vieram assim pra mim, ó. É o seguinte, você vai... A gente precisa de duas coisas. A gente precisa gravar um disco novo e precisa fazer um show nos Estados Unidos. Pô, tô dentro. Show nos Estados Unidos.
Cara, interesseiro,
né? Nos Estados Unidos.
A real é essa. Além de eu já conhecê-los e tudo mais, o fator determinante para eu entrar na banda foi poder tocar fora do país, assim, porque é o sonho de todo mundo, né?
É.
No festival, assim, sei lá.
A gente colocou ele completamente na fogueira, porque a gente já tava planejando o disco novo com um baixista que queria ser guitarrista também. E a gente falou, não, a gente precisa de uma banda de verdade, né? Um guitarrista que vai ser o cara da banda depois. Então a gente já recrutou ele 3 semanas antes de gravar o disco, não foi?
Não,
Não, 3 semanas antes do show.
É, eu sei que foi uma correria pra gente conseguir o visto pros Estados Unidos, que eu não tinha.
Imagina.
Eu não tinha nem passaporte, nunca saí do país, tinha saído do país. Então, foi assim, eu acho que foi umas 3 semanas.
Foram 3 semanas.
Então tinha que ensaiar,
aprender as músicas.
Fazer negócio de visto, tinha que aprender as músicas do disco, porque assim que nós voltássemos desse show, nós já íamos entrar em estúdio pra gravar o Death to Dream. Então, foi tudo assim, questão de um mês, um monte de informação assim, pra trabalhar.
Aí foi graças a esse show e o concurso que a gravadora americana decidiu lançar o trabalho lá fora, né? Eles já tinham negado antes, na verdade. Eles tinham falado, não quero essa banda. Aí um ano depois, que foi quando a gente venceu esse álbum, ele falou, não, peraí, eu conheço essa banda. Vocês me convenceram. Então ele resolveu lançar, a gente fez uma versão com a música bônus, que foi a Rainbow in the Dark do Dio.
Acho que o primeiro show foi meio, assim... O começo do
show,
foi meio traumático, assim. A gente ficou meio preocupado que tinham 2 palcos. Eram 2 casas diferentes, os palcos. E as pessoas tinham liberdade pra entrar numa casa e sair pela outra. Era uma de cada lado da avenida.
É.
Então o pessoal tinha que atravessar a avenida. E acho que no palco, que seria o principal, ia rolar show do Obituary, coisa parecida. Então,
a concorrência tava, de...
e nós ficamos direto dentro dessa casa que a gente ia tocar, né, esperando a nossa hora, assim, pra tocar e tudo mais, vendo as bandas que estavam tocando por lá. E, cara, tava extremamente vazio, assim, tipo, 5 pessoas. A gente falou, cara, ferrou. A gente vai tocar pra 5 pessoas, né? Vemos aqui mó longe. Viemos só pra comprar muamba nessa porra desse país, caralho. Vamos voltar cheio de muamba e... Bom, tudo bem. Aí foi a gente pisar no palco, assim, começou a timbrar o equipamento e tudo mais. Começou a vir mal renca, assim, mal galera. O pessoal veio ver a gente, até... Não só... Acho que, além de termos ganho o prêmio, acho que pesou o fato de ser uma banda brasileira. E os caras nem sabiam onde ficava o Brasil, então... Eles, pô, o que será? Será que é o Novo México que tá vindo tocar?
Tinha gente que pensava que era do lado da Espanha também.
Nossa!
É, não, a gente ouviu cada coisa. Tipo, onde é que é o Brasil? Mas não é México. Tipo, o pessoal achava que era... Porque tem uma cidade do lado de Indianápolis lá que se chama Brasil. O pessoal achava que era de lá.
Ah.
Mas aí a galera foi em peso, assim. E acabou salvando o show.
É, todo mundo queria ver a banda do Brasil. E de repente a gente viu a casa completamente cheia.
Lotada,
não dava mais problema.
E o pessoal... vindo falar com a gente depois, querendo comprar o nosso merchandise.
O álbum Dare to Dream foi gravado assim que a banda retornou de sua turnê norte-americana e, apesar de bem sucedido, também envolveu alguns problemas, com o ex-baixista Fernando Peto, que teve de deixar o grupo, e novamente com o produtor Dave Shipman, insistindo em apelar e explorar um lado mais comercial do grupo. Mas o saldo do disco foi super positivo. Com ele, o Shadowside realizou turnês pela Europa, inclusive dividindo o palco com os headbangers lendários do Wasp. Saiba um pouco mais dos detalhes e das curiosidades dessas viagens.
Foi a turnê inteira pela Europa durante praticamente 2 meses. Foram 30 e poucos shows.
Seriam 35, mas foram 29.
29.
Então a gente já estava um pouquinho mais experiente, a gente já tinha ideia de como era uma turnê por ter feito várias coisas nos Estados Unidos e sabia como é que era as viagens na Europa. Então, mas mesmo assim foi uma aventura. Foi, a gente teve que lidar com a neve pela primeira vez, dirigir na neve pela primeira vez.
Uma loucura, tipo...
Nosso motorhome estava entupido de equipamento.
É, todo equipamento do motorhome, a gente dormindo em cima do equipamento.
Bom, a primeira delas é o banheiro do motorhome, que a gente não pôde usar porque a bateria teve que ficar lá dentro.
Teve que ir no banheiro, a gente não tinha banheiro, tinha que parar nos lugares. Graças a Deus que na Europa tem os chuveiros na estrada.
Não é nos países mais underground, assim,
que
né?
Não tem chuveiro no lugar.
Que não
mesmo,
tem chuveiro e nem banheiro, tudo fecha depois das 10 horas da noite.
Uhum.
Eles ainda levaram os piniquinhos, né? Mas eu não tinha o que fazer.
Não, nós comprávamos aquelas garrafas de suco gigantona, assim, pá, e viravam. Da privada.
E eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como. Depois das 10 horas da noite, o carro, a van saiu, eu não podia mais beber água. Pô. Até chegar no país seguinte, até pelo menos amanhecer. Ainda mais no frio, né? Que você fica mais...
Fica com mais vontade de mijar.
Né? Eu não posso falar essas coisas já, que eu sou uma menina, claro.
Não.
Que
mas
mais
mija,
história?
Mija. Ah, várias. A primeira neve.
Primeira
neve na Irlanda. Que acho que também... Fazia não sei quantos anos que não caía neve na Irlanda.
Nossa.
E justo no dia que a gente tava lá, acabamos de fazer o show, fomos tomar Guinness pra cacete lá também. Ficamos lá, passeando um pouco pela cidade. E aí acabamos ficando doidão lá. Eu e o baterista, né? Que somos os únicos que bebem.
O baixista não bebe, mas ele
não,
foi na onda.
Foi na onda. Foi brincar. Aí, pô, aí a neve começou a cair e a gente começou a correr, assim. Pela,
brincar que nem criança, assim.
Pelas ruas da Irlanda, assim, as ruas de Dublin. E aí o pessoal começou a vir com a gente, o pessoal de lá mesmo, os locais, né? Eles começaram a tacar bolinha de neve, começaram a brincar com a gente. Coisa inusitada.
Assim. Nosso baterista quebrou o dedo na metade pra frente.
Na Irlanda do Norte.
Na Irlanda do Norte, ele fez um sanduíche de dedo entre o aro,
da caixa
e a baqueta.
E a baqueta ele quebrou o dedo indicador.
Ele quebrou a ponta do dedo, eu levei ele no hospital logo depois do show.
Mas continuou tornando assim.
Ele continuou tocando. Ele pensou, é a oportunidade da nossa vida.
Não, ele prendia, ele segurava a baqueta assim, prendia com esparadrapo no dedo machucado, que tava com curativo. Tocava assim.
Nossa,
só que a vibração fazia dor. Tu olhava pra ele tocando, ele fazia uma cara de dor.
Mas era um indicador?
Indicador.
Nossa, eu pensei que fosse tipo dedinho.
Não, ele bateu o indicador no aro e a baqueta aqui em cima.
Puta.
Foi dar um rimshot. Quebrou o dedo.
Que merda, tadinho.
Ah, mas ele virou um herói, porque ele tocava todo show daquele jeito, né? Eu contava pra dar um ânimo pra ele, ele tava morrendo de dor, eu, não, vamos fazer o público aplaudir o cara pra ele esquecer um pouquinho da dor, né?
É, e o público é aquela coisa, o público quer ver sangue, o público vinha com a gente. O pessoal, o pessoal, o cara tá de dedo quebrado, que foda. E, pá, pra frente.
Até hoje eles falam, dei meus parabéns para o baterista do dedo quebrado. Mas ele fez aqui umas duas semanas de shows com o dedo machucado.
Foram 6, 7 shows, acho.
Dor, desgraçado.
É, acho que foram mais, hein?
Foram mais, até se bobear. Boa parte do leste europeu ele fez com o dedo quebrado. Só foi melhorar lá na terra dele, na Lituânia.
Na Lituânia ele conseguiu... tocar um pouquinho melhor, né? A gente teve um problema na França que é o rolamento da roda do nosso motorhome quebrou. E a gente ficou sem o motorhome durante alguns dias.
Ficamos de férias na França por 5 dias.
É. Isso forçou a gente a perder os shows na França, um show na Espanha.
Foda que foi no comecinho, a gente falou, caralho, mas já?
É, mas o problema com isso foi
fez dois shows, o carro quebrou de... Puta, imagina, dá mais 2 meses.
E o problema com isso foi que o conserto desse carro levou todas as nossas reservas para a turnê inteira. É. Então o dinheiro que a gente tinha para comida e para o combustível foi tudo ali.
Foi tudo.
Para a gente poder continuar a turnê. Bom. Então a gente, bom, agora a gente vai...
Vivemos o merchandise, vamos da turnê.
Show, show. Se não vender, a gente volta para casa. Puta, então a gente dependeu do merchandise para pagar o nosso combustível, para pagar a nossa comida, nossa hospedagem, quando precisava. E ainda sobrou uma grana. Felizmente, o público europeu nos sustentou durante 2 meses.
Inner Monster Out, que vem sendo bem recebido pela crítica, é o mais recente álbum estúdio da banda, que dessa vez passou por uma gravação bem tranquila, graças a um produtor bem experiente, também pela boa química em que o Shadowside se encontra. Com ele, a banda tem novos planos.
A gente até pensou, caramba, vai ter muita coisa cortada aqui por causa das nossas experiências anteriores.
Uhum.
A gente falou, putz, o Frederick vai cortar.
Ele não vai deixar,
não vai deixar isso aqui. Aí chegou lá, foi completamente diferente. Ele tem uma linguagem metal e tudo mais, ele trabalha com isso, só isso. Então ele sabe que aquilo não é um exagero idiota, assim. Ele sabe que aquele exagero tá lá porque faz parte da música.
Uhum.
Então ele... gostava e ele acabou quase não mexendo em nada nas músicas.
É, ele mexia muito pouco. As poucas coisas que ele mexia, ele dava pra nós, pra gente recriar alguma coisa. Ele nunca criava por nós. Ele falava, isso daqui tá um lixo, façam de novo. Ele era bem direto. Às vezes ele, que mal conhecia a gente, sabia que a gente era capaz de fazer mais e a gente não sabia, né? É legal quando você trabalha com alguém experiente assim e que não conhece você, porque ele vai testar os seus limites. Você fala, não consigo fazer isso, mas ele fala, consegue sim. A gente quer tocar bastante aqui no Brasil. Tentar igualar os números, porque a gente quase não tocou no Brasil em comparação com o que a gente fez no exterior.
Eu toquei umas 10 vezes, né?
Mas a gente já fez mais de 50 shows no exterior.
Muito mais.
E tá na hora de, pelo menos, chegar um pouquinho mais perto, né? É que aqui no Brasil as coisas são tão difíceis com os promotores. É. A gente tem uma dificuldade de conseguir um mínimo de condições para apresentar um show decente, que valha o ingresso do público. A gente faz shows, às vezes, que o promotor coloca o ingresso a R$25, R$30... E o som não é de R$25, R$30. Então, por que o cara vai querer pagar um ingresso desse? Tudo bem, não é tão caro, mas ele merece um equipamento de qualidade. Né? E é esse o nosso problema. Então, a gente acabou comprando algumas coisas pra gente levar nos nossos shows. O Fábio sempre leva a bateria dele, ele leva o ampli dele. Pelo menos pra gente ter o equipamento de palco de qualidade. Mas a gente quer tocar em todos os lugares que a gente já esteve antes. E também visitar as regiões que a gente ainda não conseguiu chegar, né? Nordeste, a gente vai tocar em Belo Horizonte... Eu gostaria muito de tocar em Manaus também.
Ficamos aqui com mais uma edição do Bangers Cast, mais uma vez prestigiando e te informando um pouco mais sobre as bandas da cena do Brasil, que sempre com muita luta dão o seu máximo para garantir um trabalho de qualidade para os seus fãs.